Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos nesse terceiro e último bloco do programa mais rápido que tem nessa rádio, na Rádio Cultura 930. A gente está aqui com a professora Paula Santoro, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A gente está comentando sobre esse desenho da cidade, as escolhas das mulheres, como se deslocar na cidade. Claro, estamos falando aqui sobre a mobilidade através da bicicleta. E trazendo a Marina Harcô, que é o corpo vivo dessa relação entre o desenho das cidades e a escolha de se deslocar com autonomia e do jeito que tem, e com direitos, que tem direito de estar onde está. A Marina estava onde ela tinha que estar, né, professora Paula Santoro?
Eu falei essa frase, é incrível, né? Ela sintetiza muita coisa, foi muito sem querer. Eu estava muito emocionada mesmo, assim, porque até hoje estou muito com essa morte, né? Mas eu disse isso porque, primeiro, vários repórteres me perguntavam, mas o que ela estava fazendo à noite, sozinha, de bicicleta, né? Numa cidade como São Paulo, né? E aí, outros perguntavam, mas esse era o caminho dela? Tipo, em dúvida se ela sabia, né, aquele caminho, porque, enfim. E outros me perguntavam, mas ela estava fora da ciclovia, né? Então, no fundo, essa frase, ela quer dizer várias coisas. Primeiro, ela sabia onde ela estava, ela sabia esse caminho, ela era uma ciclista hábil, uhum, há muito tempo, ela estudava isso, gente. Ela era ativista nesse. Ela não era uma pessoa inexperiente que estava ali eventualmente distraída, né? E fez uma opção errada. Ela fez essa opção. E ela sabia que ela podia pedalar à noite, ela tinha autonomia, né? E faz parte da luta das mulheres estar no espaço e não deixar de ir, porque esse espaço não nos é acolhedor, o afetuoso, né?
Uhum.
Infelizmente a gente tem que enfrentar isso para que ele fosse nosso, né? A gente tem que estar nele, né? E principalmente porque tem uma ideia errônea de que ciclovia é o lugar da bicicleta, né? Só que
a rua
é o lugar da bicicleta.
As vias.
Uhum. As vias são o lugar da bicicleta. A gente não tem ciclovia em todos os lugares da cidade. Ou seja, a ideia principal, né, que culmina a gente olhando como as pessoas andam na cidade, como andam de bicicleta na cidade, como andam as mulheres, né? É que a ciclovia, ela não vai nos trazer segurança nunca, né? A gente precisa aprender a compartilhar o espaço.
Compartilhamento.
Compartilhar com os vários modais, né? Com o carro e com quem anda a pé, né? Principalmente esses três estão ali brigando, né? Ônibus, enfim.
E é só um detalhe que as pessoas, quando a gente fala, precisa do compartilhamento das vias, eu logo vejo um não só um desdenhar das pessoas, de uma opinião pública em geral, de um senso comum, mas também um descrédito. Mas é de fato uma reconstrução de como a cidade. É aí que entra as perguntas anteriores lá que a gente fala, é muito complexo, mas está tudo desenhado de uma forma que faz você não questionar ou achar que isso nunca vai acontecer. A gente é uma sociedade em construção, né?
E a gente tem uma sociedade patriarcal, enfim, e muito, como eu vou dizer, que acha que nosso papel é esse, inclusive, que a gente não pode usar esse módulo, né, como mulheres. E o que que vai mudar, né? A gente só vai conseguir mudar quando a gente mudar o nosso papel na sociedade como, uhum, mulheres, né? E isso é uma mudança estrutural muito grande, então é difícil de explicar, falei, mas como é que vou mudar, né? Eu e a Marina, né, na conclusão dos trabalhos dela, era um pouco nessa direção, através da educação, né? Por exemplo, ensinar a andar de bicicleta na escola. Se você não aprende na família, aprende na escola. É possível, né? Eu morava do lado de uma escola outro dia, gravei a aula de educação física ali, que eles adaptaram para ensinar a andar de bicicleta. Maravilhoso.
Que legal.
Uhum. Né? A outra coisa é estar nos lugares, a gente também tem identidade, né? Uhum. Na hora que eu vejo mulheres andando na ciclovia, eu penso, por que eu não vou, né? é um pouco ter uma identidade criada, um reconhecimento de que a gente pode estar nesse lugar, né?
É se colocar como um ser coletivo, né?
É preciso. E também a gente ficar atento quando a gente não está nesse lugar ao outro, a quem está, né? Então, eu andar de carro mais devagar, ou seja, redução nas velocidades, é uma pauta importante de segurança para todas, né? Não é só para mulher, só para homem, é só para quem anda de bicicleta, só para quem anda a pé. É para todo mundo, né?
É que esse então, é o quesito para a gente compartilhar, né? Senão fica, de fato, inviável. Desenhar pedir um compartilhamento numa via de 60, 80 por hora, não é possível a gente pensar num compartilhamento seguro, nem num compartilhamento. Então, de fato, precisa ter uma negociação desses grandes
espaços, desses, né? Grandes, a gente espaços. Quer usar, todo mundo quer usar esse espaço, a gente vai ter que negociar. E aí vai ter que mudar um pouco a cabeça, né? Então, mudar o lugar, nosso lugar na sociedade, é mudar essa cabeça, né? E não estou falando só de mudar o lugar da mulher, mas também o papel dos homens, né?
Sim,
aos homens, tem uma construção social de que ele é mais poderoso, não sei, se ele tem um carro, se ele anda rápido, se ele é ágil, né? E tudo mais. E por que não ser um homem que não é ágil, que respeita os outros, que anda devagar, né?
Sim.
Que tem medo igual e pode fazer as tarefas de cuidado, né? Então a gente vai ter que também. Vai ter que. E isso tudo é muita conversa, né? Mas é basicamente política de educação. Eu acredito muito nas crianças, né? A gente vai mudando aos poucos. A gente não reciclava lixo nos anos
90. Sim, e essa lei antitabagista, ninguém acreditaria, né? Que a gente não ia. Que a gente ia ter uma lei. Que a gente ia ter isso prezando a saúde, prezando uma coletividade. Você é responsável por mim, eu sou responsável por você. Professora, eu queria perguntar sobre essa identidade que você falou, e porque assim, eu também participei de alguns fóruns mundiais, o Fórum Mundial da Bicicleta, e a Marina também foi, acho que mais do que eu. E aí, muitos desses fóruns aconteceram na América Latina. E o último que eu fui foi no Equador, e alguma coisa aconteceu. Eu sou formada em Relações Internacionais. Mas ali nessa viagem e nessa comparação entre a cidade de Quito e Curitiba, que tem os BRTs, mas tem alguma coisa da nossa latinidade que nos une mesmo. Enfim, além do óbvio, estamos aí numa região muito próxima, mas eu queria que a gente encontrasse essa. Onde que a gente encontra a nossa latinidade nas cidades, né? Essa questão de segregar, no caso as mulheres serem esse grupo segregado no desenho das cidades, a gente vê nas outras cidades da América Latina também, né?
Na verdade, a gente tem muita identidade, também as cidades são muito diferentes. A gente tem cidades de colonização espanhola, né? A gente tem configurações de topografia completamente diferentes, né? Quito ali nas alturas, né? Nós aqui no litoral, enfim. Mas eu vou responder a tua pergunta te contando uma história.
Tá.
A gente fez uma pesquisa, né? A Marina me ajudou a coordenar, com estudantes sobre segurança, sensação de segurança das estudantes na mobilidade, indo para a faculdade, certo? Então, com estudantes da graduação, estudantes universitários, né? E aí eu fui apresentar, né, essa era uma pesquisa comparativa com vários países, 13 países, se não me engano, fui apresentar os resultados, né, e aí apresentou uma cidade europeia, e aí ela apresentou os resultados, e eu ia vendo coisas que são completamente diferentes das minhas. Depois veio um grupo mexicano e tinham respostas muito parecidas, né, e aí a italiana também, então tem uma latinidade aí perdida na Europa.
Sim.
Mas enfim, quais eram essas questões? A primeira é em relação ao assédio.
Sim.
Né? A gente tinha uma pergunta que falava assim: você já sofreu assédio no caminho da sua casa até o ponto de ônibus, da sua casa até a estação de metrô e trem? Ah, não sofri, não sofro. Aí a pergunta embaixo era: alguém já subiu pra você nesse caminho? Alguém já te cantou? Alguém já te mandou um tchauzinho? Falou que estava bonita? Todo mundo, ah, sim, já. né? E aí a gente pegava esse assédio que é verbal, né?
Sim,
na mobilidade, nesse caminho, né? No caminhar pela avenida, pela cidade, pela... É, ele aparece e a gente nem sempre acha, ou demora um tempo para entender que a gente está sendo violentada, né? Nesse assédio verbal. É, dentro do ônibus, né? Dentro do vagão, dentro do metrô, aí nosso assédio é um assédio corporal.
Uhum.
Por quê? Porque a situação do nosso transporte é de lotação máxima, né? Então,
sim,
os corpos são, se encostam, né? Muito diferente dos, dos outros países onde isso não acontece, senta, né? Então, muito bem. Quando vai também para as respostas, o que poderia melhorar, né, para diminuir o assédio, para você se sentir mais segura, né, no transporte? Aí na, no, nas respostas europeias, norte-americanas, é, era assim, aumentar a vigilância, aumentar a iluminação. Essas até apareciam, a iluminação até aparecia, mas mais para baixo, assim. Não foi uma coisa que apareceu tanto. O que aparecia para a gente era melhorar o serviço. Ou seja, eu tenho um ônibus que chega na hora, que não deixa lá esperando 300 horas no ponto de ônibus, né?
Que eu possa confiar. É,
aonde eu tô visível, né, para esse assédio. Enquanto esse assédio não melhora a nossa educação, eu preciso me proteger, né? Ele, que ele chegue na hora, que ele faça, que ele me deixe mais perto. Coisas básicas, né?
Sim.
Ou seja, a nossa latinidade respondia: melhora no serviço, melhora a sensação de segurança. E vigilância não melhora a sensação de segurança. Ao contrário, é, várias relataram, né, situações de assédio com câmeras e tudo, e ninguém fez nada. A frase ninguém fez nada é assim, não adianta eu ter câmera, precisa ter gente olhando, né?
Uhum.
Então, pra gente, latinos, ter gente, né, dá a sensação de segurança muito mais que ter condições de infraestrutura, né? Câmera, luz, tal. Não adianta ter tudo isso. Eu nem sei que tô segura.
Sim.
Né? Marina morreu num lugar iluminadérrimo. Né?
E que inclusive tinha essa ciclovia ali do lado, só que tinha ali relatos de muito assédio, né? E essa foi uma das questões que fazem com que ela, com que as mulheres escolham ali andar pela via. Eu vi que as questões dessa, nessa nossa latinidade, é, tem isso, né? Tem um desejo comum e de confiar, e talvez que o Estado, a máquina toda, corresponda, observe, escute essa perspectiva.
Professora, a gente está pedindo para o Estado, né, Patrícia? A gente está pedindo para o Estado políticas para melhorar o básico. E se melhorar para a gente, vai melhorar para todos.
Exatamente. A gente sente que a mulher representa, então, não só a família, como essa nova visão de uma... Não é nova, né? Mas é uma visão necessária para a gente compartilhar o espaço e para que tenha, de fato, o exercício dos seus direitos e dos seus, claro, deveres. Professora Paula, eu vou precisar, então... Falei que era um programa rápido, não falei? Falei.
Falou.
Que era muito rápido. E eu adoraria aprofundar mais os assuntos. Anotei várias coisas que a gente podia ainda desenvolver. Fica aqui, então, aberto e registrado o programa para quem quiser fazer seus comentários. Aí a gente pode, quem sabe, desenvolver esse programa nos próximos. Quero agradecer a sua participação, professora. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite. É um prazer.
Que
vou
bom.
Levando Marina comigo e esse tema.
Todos nós.
E é importante que a gente converse muito sobre ele, para não parecer que a gente quer dividir a cidade. Ao contrário, a gente quer uma cidade boa para todos.
Sim, vamos compartilhar. Obrigada, então, mais uma vez.
Bem...
A gente vai agora ouvir o... Tem um bloco nesse programa que aparece sempre no finalzinho e se chama Percursos Afetivos. E ele é proposto pelo Cadu Cinelli. É quando a gente faz uma pequena pedalada, uma pequena viagem de bicicleta dentro desse programa. Então eu vou chamar a participação do Cadu Cinelli.
Ei, Marina, eu queria ter te conhecido. Logo você que carrega um mar no nome e que vivia em São Paulo. Isso se conecta comigo. Acho que sou um fake carioca com um espírito muito mais inclinado às pauliceias. Quando soube de ti, foi através de um desses vídeos no YouTube sobre cicloativismo, eu não lembro o canal, e fiquei muito mobilizado por tua fala. Esperava que algum dia eu pudesse pedalar contigo para trocar umas ideias, e seria assim mesmo, pedalando. Seria dessas conversas que transbordam a gente e falam para além das nossas vidinhas ordinárias. Falaríamos de como criar possibilidades de reverter essa lógica perversa de cidade, feita para corpos brancos, cis, héteros e masculinos, que tem no carro seus símbolos de poder e penetração social. Ai, Marina, como eu gostaria de ter te conhecido pessoalmente. É foda saber que essa lógica que você tanto lutava contra foi teu algoz, foi teu assassino. Eu sei, Marina, o quanto os nossos corpos ciclistas são expostos diariamente a essas lógicas. Sinto na pele por ser um corpo bicha. Me sinto muito fragilizado. Posso imaginar e empatizar com os corpos femininos que se tornam mais atingidos, negligenciados e invisibilizados nessa corrida ilógica que é a vida aqui nessas cidades patriarcais. Se sou corpo bicha e excluído, outros corpos são tão ou se não mais excluídos. Corpos de pessoas pretas, de mulheres, de travestis. Ai, Marina, mesmo sem te conhecer, afirmo que você faz falta. Gostaria de te ouvir mais, ouvir as tuas inquietações da tua tese, convidar você para minha defesa do doutorado em 2023, falar das minhas angústias e questões acadêmicas, tomar uma cerveja e gargalhar de ódio dos calhordas genocidas. Eu imagino tudo isso e sorrio. Me traz um consolo poder te ler, ver alguns dos vídeos que você falou ou outros que agora falam de ti, e saber que muitos dos movimentos que você estava envolvida seguem, e seguem mais inspirados, fortalecidos. Infelizmente, Marina, você nos faz lembrar que somos frágeis e estamos vulneráveis. Tua morte trágica nos faz lembrar que há muito ainda que alcançar, conquistar e, claro, pedalar. Ó, Marina, descansa em paz, porque aqui nesse mundão a gente segue na luta com a inspiração da tua existência. Eu sou o Cadu Cinelli e esse é mais um dos contos do projeto Percursos Afetivos.
Meu amigo Cadu, meu irmão Cadu Cinelli, assim a gente encerra mais um programa Pedaleira na Rádio Cultura 930. Vacine já, cultura já. Eu sou Patrícia Valverde, lembrando que a gente está em distanciamento físico, mas em coesão social. Até breve.
Este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.